Agora são 10 horas e 14 minutos. Minha conversa agora é com o deputado federal Rubens Bueno, que inclusive nós sempre falávamos de Rubens Bueno como um representante do PPS. Agora virou cidadania. Vamos só começar por aí, Rubens.
Vamos.
Deputado, bom dia, obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Bom dia, Gilson, um prazer estar aqui mais uma vez. Então, veja, no ano passado, um grupo de jovens vieram ao partido, Agora, Livres, Renova, enfim, se filiaram ao PPS com o objetivo de discutir até a mudança do nome. E nós avaliamos à época que deveríamos deixar passar a eleição e depois faríamos esta avaliação mais sem envolvimento eleitoral. E chegou em dezembro, marcamos a reunião do Congresso Nacional para março, e no dia 23 de março, e aí fomos fazendo pesquisa, e no final, dois nomes surgiram, Liberdade e Cidadania 23. E nos decidimos no Congresso e ficou Cidadania 23. E agora, na semana passada, nós decidimos o símbolo. Seria um catavento ou a árvore. Foi afunilando, e eu dividi no Paraná todo com presidentes, mandatários, e aí 81% decidiram pela árvore como símbolo do Cidadania 23. E nacionalmente também foi decidido. Então,
quanto tempo no PPS, Bueno?
Eu estou desde 1900 e... foi eleição de 2000. Em 98.
Como é que é o legado histórico de um partido, que se você pegar a origem dele vai remontar o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que depois virou o PPS, o Roberto Freire foi um grande personagem importante nesse processo, ele continua no Cidadania?
Continua, ele é o presidente do Cidadania, porque um é sucessor do outro. Aí que eu sempre digo, também não basta mudar a sigla, você tem que mudar conceito, mudar manifesto, programas e tal. E além disto, você tem que buscar os caminhos diferentes para o mundo que aí está. O mundo das redes sociais, o mundo da política muito mais presente no dia a dia, mais localizada, né? Então, isso chama muita atenção de um projeto novo que está nascendo com a Cidadania 23.
Vamos agora para algumas questões fundamentais. Sua participação no Congresso, você como representante da região, e tem um dado importante. Nós tivemos aí o presidente Jair Bolsonaro falando de várias coisas. Tivemos a questão, né, da possibilidade de acesso aos armamentos por parte do cidadão, gerou polêmica também, discussão de quem poderia ter acesso à arma, posse e ter a propriedade da arma. Mas vamos falar de uma outra coisa, a CNH. O presidente acabou aumentando, né, mandando a proposta aumentar os pontos da CNH, ampliar o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação, abolir a multa para quem não tiver com cadeirinha de criança no carro. E nós temos uma reforma da Previdência parada. Como é que você fala entre a ação e o não desenvolvimento da reforma e a ação ou as falas e atitudes do presidente?
Primeiro, é preciso deixar muito claro a verdade. Jair Bolsonaro, deputado, sempre votou contra a reforma da Previdência. E como candidato, ele se posicionou contra a reforma da Previdência. Claro que chegando lá como presidente, ele pede desculpas que estava errado, e agora ele diz que a reforma da Previdência é crucial para o país. Eu sempre entendi assim, por isso eu sou pela reforma, inclusive com estados e municípios, feitos pelo Congresso Nacional.
Que tem gente querendo tirar hoje.
Querem tirar, isso é um absurdo, você fatiar uma reforma que ela é fundamental, para daqui a 2-3 anos não tenhamos dinheiro para pagar aposentado e pensionista. Então nós temos que fazer o quanto antes, já deve ter feito antes, há muitos anos. Mas enfim, está aí. Aí aparece a reforma da Previdência, com toda a dificuldade caminhando, e aparece esse tipo de coisa, vamos acabar com a lâmpada eletrônica, vamos acabar com o exame toxicológico, vamos acabar com a multa do farol aceso, vamos acabar com a multa da cadeirinha no carro. Meu Deus, é só olhar o que acontecia até então. Com o farol aceso, com a cadeirinha e com o exame toxicológico, diminuiu em muito o número de acidentes frontais, número de atropelamentos e mortes. Se nós não começarmos a olhar com o cuidado devido a isso, você vai ver os números aí do lado econômico. Se você olhar quantos veículos pesados tem o Brasil do total, 4%. O que significa para acidente? 38%. Desses 38% de veículos pesados, 53% são acidentes fatais. Se nós não pensarmos isso, aí você vai para outro número. Esses acidentes de trânsito no Brasil, eles ocupam 50% dos leitos do SUS no Brasil e 60% das UTIs. Então, quantos precisaria de UTI no Brasil estão morrendo em corredores? E esses dados, depois da lei, a lei recente, 2017, 2016, são leis recentes, têm dado um resultado maravilhoso. Crianças deixaram de morrer, quantos deixaram sequelas graves e definitivas, né? Então, se você olhar no conjunto da obra, o dado é este, o dado do IPEA, o dado do DPVAT, 200 bilhões de reais é o prejuízo para a economia brasileira com acidente de trânsito. Isso vem diminuindo. Então, só tem um lado bom. Agora, flexibilizar isto... É você, bom, então vamos então aqui olhar para a matança, a carnificina no trânsito brasileiro. É lamentável.
Agora, se o presidente toma essa atitude, e claro, estamos falando de um deputado, estamos falando de um presidente da República, e você coloca alguns dados que são fundamentais para se tomar a decisão de mandar ou não um projeto desse para o Congresso, né? E levando em consideração também que 2/3 do que a gente consome no Brasil é transportado por rodovia, tá? Em péssimas condições, boa parte delas. Agora, quando a gente fala dessas atitudes do presidente, quando é que isso vai parar? Ou quando, aonde isso vai parar?
Isso é ruim, porque o presidente tem que elencar prioridades e gastar energia para enfrentá-las. E não ficar consumindo energia com algo que não tem nada a ver, que só prejudica a imagem do presidente, a imagem da política, daqueles que parece que a sua cabeça é que vale. Não vale os dados, não vale levantamentos, não vale os acontecimentos, não vale exemplos, né? Se for olhar pontos na carteira, lá na Alemanha, 8 pontos. Outros países da Europa, 3 pontos. Aqui de 20 vai para 40. E ele fala que deveria dar 60. Até onde nós vamos? A impunidade deve prevalecer? Claro que não. O enfrentamento tem que ser assim, mostrando os caminhos de um país civilizado, que tem uma legislação própria, que vai enfrentando os seus problemas e as suas dificuldades.
Recursos hoje federais, nós temos os estados sempre negociando as dívidas que eles têm, existe uma discussão muito grande, inclusive na reforma da Previdência, tentar tirar estados e municípios, está uma discussão muito, muito complicada. E há um medo de uma reforma que seja para alguns um remendo, um puxado, e não venha uma reforma de fato para os próximos anos. Essa reforma vai sair de que forma?
Olha, Jesus, primeiro eu preciso dizer o seguinte, qual é a proposta do Michel Temer, que o ano passado, ano retrasado, não deu para ser aprovado, infelizmente, né, e com isso ficou o problema aí mais grave ainda, porque aumenta substancialmente o déficit público todo ano em virtude também do custo da Previdência. Resultado, o que nós temos que ver? Primeiro, a Previdência tem que ter um teto. Previdência Pública tem que pagar até o teto do INSS, R$5.800, esse é o teto. Eu quero ganhar 10 mil, 15 mil, você vai para outra Previdência, não a Pública. Pública é para quem ganha menos, não é para quem ganha mais. E no Brasil tem muita gente ganhando muito e se aposentando cedo. Então, esse enfrentamento que tem que fazer, até em busca da justiça, até em busca de uma nação realmente mais igual. Então, pela reforma da Previdência. Quando falam em tirar estados e municípios, nós estamos falando só de estados, um déficit de 90 bilhões. Se o total é 270, veja o quanto é só dos estados. Se você entrar nos municípios, esse número cresce muito. Então, nós vamos fazer a reforma completa, sem ser fatiada, para que a reforma da Previdência seja para valer.
Um padrão em qualquer região do país.
Qualquer região do país. E lembrando mais, o que não podemos ficar de fechar os olhos para 13 milhões e tanto de desempregados no Brasil. 28 milhões somando com subemprego. Nós temos que olhar o país forte economicamente. A reforma da Previdência é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Reforma tributária, ajustando a esta realidade com o Pacto Federativo fechando esta engrenagem. Pacto Federativo é porque se o Brasil voltar a crescer, e vai voltar a crescer, tomando as medidas que estamos preparando para tomar, o Brasil volta a crescer, vai ter emprego, renda, economia, etc. Mas não podemos deixar o Pacto Federativo como está. Vai ter muito dinheiro e se ficar como está, nessa esculhambação do que é o município, do que é o Estado, do que é o governo federal, não vamos chegar a lugar nenhum. Então a federação tem que ser reconstruída mediante um pacto federativo. Quanto custa o município? O que é que vai fazer? E de onde vai sair o dinheiro?
Deputado, o senhor representa uma região com vários municípios. Desde que o senhor foi prefeito, Campo Mourão, que tem a ligação mais profunda, até mesmo a região noroeste, quase que toda ela. Existe uma preocupação por parte dos municípios e estados de ficarem com boa parte da arrecadação, ter mais recursos, administrar mais recursos. E a União fica com boa parte da tributação dos impostos. E ela acaba tendo na mão o controle sobre as contas. Tem município emancipado que não tem renda própria, sustentado pelo governo federal até hoje. Eu queria a opinião do senhor o seguinte: como é que a gente pode fazer uma reforma tributária mais justa? Como podemos ter municípios com mais responsabilidade de recursos? E como nós podemos ter uma política no Brasil, o senhor que tem algumas décadas como homem público, que não se transforme num cabide, na ideia do tomar lá da cá? Como é que a gente pode criar reforma, justiça social e uma política mais saudável nesse país?
Olha, primeiro é preciso verificar que só o Pacto Federativo vai resolver isto. Quanto custa Maringá? O que é que vai fazer? De onde vai sair o dinheiro? Quanto custa o Paraná? O que é que o governo do Paraná vai fazer? De onde vai sair o dinheiro? O governo federal é a mesma coisa. Se fizermos isso, estabelecer limites de ação de cada um e saber o quanto custa e de onde vai sair o dinheiro, nós vamos ter algo organizado definitivamente, como é em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil é uma esculhambação geral, né? Então, saber disto. Outro passo, toma lá da cá. Eu sou contra a emenda parlamentar. Mas está aí, o jogo está aí, eu não posso deixar de colocar o município ou a Santa Casa para receber, ou a Universidade de Maringá, para receber um recurso de emenda parlamentar. Nós temos que ver isso adequadamente. Mas a emenda parlamentar, tira isso, entrega para os municípios brasileiros, para que ele faça, junto com a população, as obras do gosto da população, fiscalizadas pela população. Eu acho que aí você muda completamente o toma lá da cá. Até porque, se você tivesse o parlamentarismo no Brasil, a estabilidade seria muito maior do ponto de vista da gestão, né? Porque você muda o governo, mas não muda a gestão.
Uma espécie de dar poder ao deputado para que ele vire um executivo e se interfira, se intrometa nas questões locais, regionais, como um homem forte, é isso?
Só com um detalhe importante: governo que é bom fica, governo que é ruim sai, não tem que aguentar 4 anos ou uma crise para tirar um presidente, como acontece no presidencialismo. Então tem que discutir isso com maior interesse, com a visão nacional para o país e para o futuro. Eu estava dizendo até ontem, aí voltando um pouco na questão dos leitos do SUS, do prejuízo disso tudo, né? Se você olhar a economia do mundo, o lado da saúde vai crescer muito na economia. Se você aparelhar isso adequadamente, a economia brasileira também vai crescer no atendimento à saúde, porque nós estamos vivendo mais, que é o lado bom. Uhum. E vivendo mais, precisa ter qualidade. Para isso, ter uma atenção básica e uma atenção devida e de qualidade na área da saúde.
E viver com alguma possibilidade de trabalho, né?
Sim, evidente. E aí, ter uma aposentadoria digna, trabalhando. Aí quando fala, mas vai se aposentar. Mas veja o que acontece. No início do século passado, a expectativa de vida no Brasil era de pouco mais de 30 anos. Na década de 70, a expectativa de vida era de pouco mais de 50 anos. Hoje é de 75 anos. Se você chegar aos 60 anos, você terá uma sobrevida média de 22,4 anos. Esse é o lado bom da história. Estão vivendo mais, muito mais. Só que tem um custo. Nós temos que compreender que esse custo nós temos que repartir para que aqueles que ganham menos tenham uma proteção social. E aqueles que ganham mais, busque o seu fundo privado, cujo fundo vai ter que reinvestir na economia aquilo que recebe.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Prazer muito grande.
Conversei com o deputado federal Rubens Bueno, falamos um pouco sobre a questão, né, do presidente, as medidas que ele tomou em relação à CNH, ao Código Nacional de Trânsito. O deputado faz uma crítica a isso, temos outras prioridades e, além do que, existe no Brasil um índice de acidentes de trânsito elevados, inclusive leis mais rígidas fizeram reduzir o número de acidentes. Temos que pensar nisso também. E falamos um pouco sobre os recursos, as reformas necessárias, a da Previdência, e o próprio deputado falou depois dessa, uma reforma tributária.